Badelistas do Tirando Pelos Três Podcast.
Tu ia falar vermelho, né?
Ah, cara, esse é outro projeto, né? Enfim, mano, vamos premiar e agraciar todos os torcedores de todos os clubes do nosso Brasil e por que não do mundo, né? Pra quem não sabe, Vermelho Podcast é um outro projeto que eu integro, que fala sobre o Inter. Mas onde está Marcelo Gonçalves?
Estamos aqui gravando direto dos estúdios do Tirando Pelos Três, esperando pra almoçar, né, Drico, como sempre.
É, gordo com fome é uma merda, né? Então é uma raça que ela é nociva. Então vamos gravar, falar muito de pádel, porque depois teremos, por que não, um almoço juntos, né? Toda a produção, todos os envolvidos no projeto Tirando Pelos Três vão fazer o almoço de confraternização de final de ano, que somos nós dois.
É isso aí. E vamos nos juntar a Serginho Klein.
Amado Serginho Klein. Já deixa eu mandar um abraço, que sessão, um abraço. Deixar um abraço pro querido Pedro Sequeira, pro Vini Branchi, pra quem mais quer mandar abraço?
Manda pros chaulineiros, né, cara, que estão sempre
na escuta, sempre, na audiência.
Sempre na escuta.
Gurizada que joga pádio ali conosco, ali no GTA, no Esfigo, no Master, gurizada, enfim, de todo mundo aí que tá na volta.
Isso aí, Edric, vamos falar de quê hoje?
Vamos falar de beisebol.
Beisebol?
Porra! Falar de pádel, né? É, teve o WPT no México, a gente prometeu que a gente fez esse podcast pra gente falar sobre o WPT do México, né? É interessantíssimo, cara, um calor da Bósnia lá no WPT, quente, o sol batendo na cara de todo mundo na quadra, prejudicou, na minha opinião, algumas partidas, né? Principalmente aquelas de mais pro final da tarde ali, que, meu Deus do céu, meu chapéu, tinham pontos cegos, né? Que o jogador ficava simplesmente perdido. O que eu vi foi um festival de pegando mal na bola. Smashes muito parecidos com os meus, né? Diga-se de passagem, errando na bola. Foi fantástico. Eu me senti um pouco jogador de WPT. Porque eles erravam a full smash. Tipo eu, assim.
Pifada, né, cara?
Cara, fantástico, velho. Mas enfim, vencedores do WPT do México.
Cara, canelada total nossa, porque nós dois, a gente apostou que o Sunny e o Max iam se ferrar de novo, como vinha acontecendo, e os caras foram lá e ganharam o troço, cara.
Sabe que tem um troço que eu vi nesse torneio, que foi a não nuvem, né, em cima da cabecinha do Sunny, né, um cara que tava jogando bem humorado, assim, tava jogando sem estresse, sem aquela fisionomia sisuda que a gente tem se acostumado. Parece que o Sunny tá distante, não sei se... Eu acompanho o Sunny jogar desde que ele tinha aquele mullet medonho, né, aquele bonezinho dele. Então, cara, eu acompanho o Sunny há muito tempo e ele mudou muito o aspecto fisionômico dele, assim, pra disputar nos últimos meses, e eu vinha achando que era iminente a separação da dupla, né? Mas enfim, ganharam, parabéns pra eles, né? Foram bem, e os brasileiros foram representados até a semifinal, né? Onde o Pablo Lima e o amado Ale Galan perderam seu jogo para
os campeões, pro Sânio e Maxi. E não sei se chegou a assistir o jogo, Drico, mas foi um, cara, foi um jogaço.
Sim, foi onde o Sânio deu. Foi o Sânio que foi. Não, foi o Max que foi dar uma chapuletada na bola e errou a bola, a coisa mais linda do mundo.
E o Galan fazendo chover com a bolinha. E.
Cara, não ganhou.
E não ganhou, exatamente.
O Klemmer, o ex-goleiro internacional, tem uma frase fantástica, né? Uma vez ele defendeu 4-5 bolas impossíveis e daí perguntaram pra ele na entrevista, né? Cara, tu fez um monte de mágica, né? Daí ele falou assim, é sinal que a zaga não tá bem, né? Porque se a gente vive fazendo mágica, é sinal que as coisas... Não... o certo não é a bola chegar tanto no goleiro, né? É
exatamente, cara. Tu pega o Pablito. Pablito, cara, não é o cara de dar curtinha, não é o cara de meter pelo meio das pernas. E sempre chegando, né? E aí... E pega o cara que faz essas mirabolâncias aí. E, cara, não sei. A dupla deles, inclusive, ano que vem, não sei, né? O Pablito, eu sinto o Pablito muito... Cara, ele tem que fazer... O Galan rifa muito ele, eu acho, né?
Cara, mas é que tão, eu acho que estão se acostumando com o outro. É um projeto de médio prazo. Eu acho que o Galan é um cara em evolução, um cara que erra muito bola boba, entendeu? É um cara meio displicente, às vezes, para entender a importância dos pontos. Teve uma bola deles que se repetiu, a mesma bola de São Paulo, se repetiu lá no México nas quartas de final.
O Galão foi fazer uma gracinha, tipo, acho que quando tava 40-30 ou 40-15 no 5-3, uma coisa assim, sabe? Então, cara, são reflexões que o cara tem que fazer por si, né? Mas eu torço para que o Galão consiga superar essa fase de aprendizado, cara, no nível que ele tá jogando, né? Porque é tipo o LeBron, assim. Cara, o LeBron, ele simplesmente, eu não consigo torcer pra ele. Porque o cara é extremamente... Ele é um eletrocardiograma, né, na quadra. Tu não sabe o que vai acontecer no próximo ponto. No próximo ponto, ele pode tentar bater uma bola contra a parede lateral e dar uma passada no cara do nada. Numa bola simples de devolução.
Tá, e aí vem tu me dizer que o cara é normal no episódio passado.
Como assim é normal?
Tu falou que o LeBron é normal.
Mas é um cara comum, eu acho. Que é um cara com muito talento e é um cara que se torna comum pela instabilidade dele. Porque, cara, o que adianta o cara ser extremamente talentoso e ter um psicológico extremamente frágil nesse aspecto? O cara, olha, eu vou repetir o que eu já falei e vou dizer de novo. Eu admiro o Paquito Navarro na temporada de 2019. Pro tanto que a gente já viu o Paquito azucrinado na quadra, a gente já viu o Paquito ensandecido, enlouquecido, enfurecido, raivoso. Cara, ele tá tendo que se controlar um absurdo pra jogar com o LeBron.
Cara, uma dupla que eu gostaria de ver ano que vem é Pablito e Paquito, hein?
Cara, eles jogaram bem, na minha opinião, juntos, né? Nos poucos torneios que eles jogaram juntos, eu não...
Eles tiveram um jogo ruim que foi que o Pablito... O Pablito botou fora aquele jogo, né, cara?
Qual?
O último deles, juntos.
Eu não sei, eu não me lembro da estatística de quantas partidas tem que eles ganharam juntos, né?
Ganharam todas, eu acho, só perderam uma. Porque eles jogaram três torneios, se não me engano. E ganharam dois. E o último, se não me engano, foi contra... Puta, cara, contra quem foi aquele jogo? Max e Sânio até, acho que foi.
Cara, eu sinceramente quero ver o Pablito conseguindo jogar seu jogo em quadra. E eu tenho visto ele, obviamente, né, tendo que se adaptar à jogabilidade ali, ao estilo de jogo do Galã. Mas enfim, não dá pra trocar a cada 4 meses de parceiro também, né, véio? Agora vai ter que dar, ter que esperar, ver o que vai acontecer, né.
Cara, mas depois do Master vai rolar um troca-troca aí absurdo, cara. Inclusive, anunciar aqui, a gente não chegou a falar ainda, Lucas Campagnolo jogando com o Juan Martín Díaz, né.
Muito legal, eu fico feliz. Vai ter que correr 3 vezes mais o Campagnolo. Mas enfim, já correu jogando comigo, né? Então tá acostumado a jogar com um canhoto preguiçoso.
Ah, cara, mas por mais que o Juan Martín seja um rifador, tem muita mão e, cara, o Campagnolo tá jogando com o Capra, né, cara? Qualquer coisa é melhor que o Capra. Até tu, gordo. Acho que...
Cara, não.
Olha...
Não. O Capra é o jogador possível, né? O cara olhar ali e falar assim, cara, a gente também pode chegar lá, né? Enfim, faz parte. Parabéns pra ele que se preparou, que treinou, que se organizou pra conseguir estar onde ele tá hoje.
Falar em a gente também pode chegar lá. Alex Ruiz e Martín Sánchez Pinheiro chegando numa semifinal.
Cara, o Pinheiro, eu sinceramente, eu não gosto dele agora. O Alex Ruiz, ele é um jogador possível também, mas ele é um cara que
Tu não gosta dele, tem alguma coisa a ver com o bigodinho dele ou não?
Cara, não sei. Não tem nada a ver, não fico analisando esse tipo de aspecto, mas são fatores marcantes, né? Como eu falei agora do mullets que usava o Sânio, sei lá, em 2006, 2007, sei lá eu. Ele usava um mullets muito nada a ver. E, cara, agora o Pinheiro não curto muito o jogo dele, mas o Alex Ruiz eu acho que é um cara que merece, meu. Um merecedor, ele é um cara... que batalha bastante, eu acho que todos batalham, né, mas óbvio, mas o nível de intensidade que o Alex Luiz consegue imprimir no jogo e compensar a falta de habilidade, talvez igual a dos top 5, com muito, 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 muito físico, tá ok, é isso aí.
Chegou a ver, acho que não nem chegou a ter transmissão, né, acho que foi nas oitavas o jogo deles contra o Tap e o Bela.
Oitavas não tem transmissão.
É, aí a gente tem que ficar se perguntando o que será que aconteceu, né, cara? Só aqueles vídeos a gente não consegue identificar, né?
Nada, porque o vídeo geralmente não mostra o lado ruim dos jogadores, né? Ele é feito pra mostrar a parte boa do circuito como um todo, né? Então, assim, agora, o ponto que tem que ser levado em consideração e tem que ser falado é aquele contra pelo meio das pernas que o Sânio dá e dá uma passada no LeBron... E o Paquito deixa eles desnorteados na parede lateral. Que troço fantástico.
E é impressionante o pádel, né, cara? Como a gente acompanha há anos e sempre tem uma jogada nova que tu nunca viu na vida, né?
Não sei se tu chegou a ver, mas é, graças ao Jorge Silva a gente tem essa passada. Um jogo em Curitiba, é, se eu não estou enganado, é Gordo e Campanolo contra... É Gervásio e Campanolo. Não, é Gervásio e João contra Júlio e Campanolo. Agora não vou me lembrar quem são os... Mas, o cara, o Gervásio dá uma passada... No, é, ah, sim, é João Boeira e Campanolo contra Júlio Gervásio. E daí, cara, o Gordo é apertado na parede, apertado no vidro, no vidro, no vidro. O Gordo dá uma passada pelo vidro lateral, batendo contra. Dá uma passada no João Boeira na rede. Cara, que troço fantástico, um dos melhores pontos que eu vi na história do pádel. E o Sano fez uma coisa semelhante, inclusive pelo meio das pernas.
Mas o do Gordo foi pelo meio das pernas?
Não. Foi uma troca de voleio, ele dá um bate contra e a bola dá uma passada. Não tinha o Gordo fazer, cara. Assim, ó, o Gordo achou uma solução fantástica. Bom, então falando de Gervásio, deu bônus dos jogadores mais talentosos que o mundo do pádel já viu, né? Respeitado no universo inteiro do pádel, né? Então, é, que bom que a gente pôde ver aí por anos ele desfilando a categoria dele aí no Brasil. Mas enfim, e como é que estamos? O que que tem a falar aí?
Não, que agora vamos ter o Master, né, cara?
Master Padel, ou não é um patrocínio, mas poderia ser, né, inclusive.
É, estamos chulhando, né?
Vamos ver. Ô, meu, o que, que vai acontecer? O Master Padel. Ah, o cara, e a quadra lá no Egito, hein?
Que loucura aquilo. Tu viu uma foto hoje que saiu?
Cara? Essa é a mistura do Brasil com o Egito, como diria o Tchan.
Puta merda. É, cara, não sei se vocês aí chegaram a ver, mas uma foto da montagem da quadra do lado das pirâmides, e aí tem o vidro, né, do fundo da quadra, e as pirâmides atrás, assim. Que coisa espetacular, cara, essa expansão.
Por um lado, né, que vai atrapalhar também a visão dos caras, sem dúvida, né, aquelas pirâmides no fundo ali, mas enfim, faz parte da vida.
É, tomara que a gente não tenha múmias em quadra, né?
Ah, queria eu estar jogando com umas pirâmides atrás, né? Cara, eu lembro de uma passagem que eu tive em Madrid. E, cara, uma das quadras lá, eu acho que era, não sei se era no Ciudad de la Raqueta lá, um fantástico lugar, milhares de quadras de pádel, não milhares, né, mas ó, dezenas de quadras de pádel, a gente teve lá numa sexta-feira, inclusive eu fui levado lá pela amada, querida Paula Miranda, que
estaria aqui conosco, mas compromissos da Cobrapa fizeram ela ir a Novo Hamburgo hoje, ela não pôde comparecer à gravação.
Mas enfim, a Paula me levou lá, era uma sexta-feira de tarde, cara, 2 da tarde. Eu acho que, se eu não tô enganado, a Ciudad de la Raqueta tem 18 quadras de pádel. Você olha quantas quadras de pádel tem? 30, não sei, 25, não sei. Não tinha horário pra jogar. 2 da tarde, sexta-feira. Velho, o pádel lá estourado, assim, ó, absurdamente estourado. E que lugar massa. E eu quero dizer que uma das quadras tinha, no fundo, a visão do nada, assim, sabe? Cara, muito legal o lugar, assim, ó, massa.
Visão do nada?
Cara, visão do nada, assim, tipo, era panorâmico, assim, daí tu enxergava atrás, assim, era só mato, né? Como diria, as colinas lá atrás, tal, um lugar muito lindo. Muito lindo.
Cara, mas parabéns pro WPT com esse trabalho de expansão que eles estão fazendo, impressionante, né, cara?
Parabéns e vá paciência pro jogador também, né? México, é Egito, é Miami, é Brasil.
Cara,
é aqui e acolá, né?
Mas isso vai ser cada vez pior, né? Sinto dizer.
Melhor, né?
Sinto dizer pra eles, vão ter que
ganhar. É dinheiro, né?
Cara, mas é cansativo, né, cara?
É cansativo, mas é dinheiro. Estão conhecendo o mundo, estão expandindo o esporte. Patrocinador tá achando lindo. Quando eles vão renovar o contrato, eles vão colocar, sem dúvida, essa questão em contrato, que agora tu não tá só falando pra... Tu não tá, por exemplo, tu tem o patrocínio da ASICS, tu não tá levando a ASICS só pra determinados países. Tá levando mais pro Brasil, tá levando mais pro Egito, tá levando mais pra México, que talvez nem soubesse que a ASICS existia. Então, são formas de enxergar o negócio, né?
É, e na real tá rolando uma integração, um WPT-FIP, né? Esse trabalho de expansão, porque essa gestão FIP do Luigi Carraro, que é o presidente, ele tem como meta colocar o pádel como esporte olímpico, né? Inclusive tá a FIP entrou no GAISF agora, que é um órgão, é meio que um pré-requisito para virar um esporte olímpico. Falta adesão de algumas federações, tem um requisito mínimo, se não me engano, são 72 países, e a FIP ainda não atingiu esse número, mas entraram uns 12 agora numa leva. Cara, China, Rússia, países que são... Que se, cara, tu imagina se o pádel pega na China.
Essa é a mistura do Brasil com o Egito e talvez com a China, por que não, né?
É.
Nós vamos começar a exportar jogadores brasileiros para jogar na China.
E em breve, cara, a gente vai ter Mundial ocorrendo aí. Não é,
imagina
mais...
se os chineses entram, os loucos do ping-pong, imagina se eles entram pra jogar padel. O cara muda o esporte,
né? Não, aí que tá. E, cara, capaz de baratear um monte de coisa, né, cara? Se eles começarem uma produção forte lá, até quadra, produção de quadra, sei lá. Mas daqui a pouco, cara, a gente vai ter Mundial, sei lá, Mundial em Pequim, Mundial em Tóquio, vai ter, sei lá. Eu tô vendo o padel daqui uns 5 anos, um pouquinho mais, talvez, no médio prazo aí, nesse sentido aí de expansão acelerada, e a gente sair desse Argentina, Espanha, sei lá, Portugal, Brasil, mas enfim.
É, tem a parte do ciúme também, né? Tem vários lugares que não vão achar interessante descentralizar o investimento, né? Mas enfim, acho que faz parte do... O debate é longo e faz parte. Vamos lá, vamos para esse... O que mais que tem de pauta aí?
Master, o Master Final.
Tá, mas aí nós vamos falar do Sul-Americano?
Tu quer sair da BT e depois voltar, é isso?
Não, tudo bem, vai lá. Master Padel. Master, cara, não, Master, que... Master. Onde é que vai ser o Master?
Vai ser em Madrid, e eu acho que o que a gente tem pra falar de curioso, né, cara, é que agora na definição do quadro, pra quem não sabe, também o Master são os 16 melhores jogadores e não as 8 melhores duplas, né? E aí rolou um negócio interessante que o Cilingo e o Alemandi estavam... Os dois na posição 16, ou seja, um 16 e um 17, né? Mas como eles estavam com a mesma pontuação, 3.210 pontos, eles tiveram que realizar um sorteio, cara. E por sorteio, o Alemandi ficou fora do Master. E aí, eles vão... Não sei se eles vão continuar como dupla, mas vai rolar uma diferença de pontos aí, né? Porque...
Sim, e com quem que vai jogar o Cilingo?
Cara, parece que o Mieres tá sobrando também.
Jesus Cristo, velho. Hoje não, hoje sim. Vai ser mais ou menos isso. Inclusive, com quem jogará Juan Mieres ano que vem?
Não sei, cara. Tu quer que eu ligue pra ele, pergunte?
Com quem jogará Miguel Lampert ano que vem?
Tu acha que juntos?
Lucas Bergamini será o parceiro de Miguel Lampert no ano que vem.
É? Sempre seguro?
Não seguro, mas a boataria grande é bem provável que aconteça.
É, e a gente trabalha com boatos aqui, né? Aliás, pouca informação a gente tá correta, né? A gente só joga aqui.
Não, na verdade, não. As nossas... O que a gente acha que vai acontecer talvez não aconteça, mas quando é informação, geralmente a gente não está errado, né? A informação que se tem é que as conversas estão adiantadas e que talvez ano que vem as duplas sejam Juan Martín Díaz e Lucas Campanolo. Enfim, eles têm o mesmo patrocinador, é bem mais fácil que isso aconteça. E Lucas Bergamini juntamente com ele, Miguelito Lamperti.
E aí sim eu vi uma vantagem nessa separação deles que tá ocorrendo aí não foi muito boa, assim, né? Eles estavam com bons resultados, aí pegaram parceiros que eu julgo abaixo dos dois, tanto o Campagnolo com o Capra, quanto o Bergamini com o Adai. Eu acho que essa troca não foi boa para eles, mas se confirmarem essas duplas pro ano que vem, é interessante, né?
Cara, mas daqui a pouco isso aí foi também, separou porque não tava dando pra jogar mais junto e daqui a pouco... Ô meu, olha só, dá uma segurada com esse cara aqui que daqui a pouco vai vir uma coisa melhor e isso aí acontece, da vida faz parte. Tá, e o Master ficou definido isso aí então, né? Já sabemos como é que tá o ranking, quem é que vai pro Master, como é que tá rolando isso aí?
Cara, eu acho que só também de curioso, Lampert fora, né? Lampert fora do Master, ele ficou, até vou puxar aqui...
Roladoras.
Mas ele ficou fora do Master. Então a gente vai ter aí as duplas Paquito Lebron, Pablito Galã, Max Sânio, Bela Tapia, Stupa e Mati Díaz. Vamos ver quem mais aqui, vamos puxar aqui.
Calma que ele vai atualizar, para de... Aí, vai.
Então, o Telo e o Xingoto, ou Teio, como tu quer.
Eu Teio, mas enfim.
O Uri e o Javi, que... se deram mal aí no México, né? Depois da final. Depois da final... não.
Mas os caras jogaram a vida em São Paulo, é diferente, né? Tipo assim, não é nada de anormal eles ficarem no meio do caminho, né? É que tipo assim, foi mais ou menos o que aconteceu lá na Rural, né? Com o Alemão de Cilingo na final. Tipo assim, cara, só um pouquinho, né? Eu acho muito legal, parabéns. É mérito deles terem chegado na final. Mas é que não vai ser feriado todos os 7 da semana, né? Os caras estão indo pra guerra geralmente de garfo, daí, né? Tipo assim, uma hora eles vão fincar alguém, mas não vão fincar pra sempre, né?
É, isso aí, cara, e de dupla fechada é isso aí. E aí só sobrou o Mieres, que fez umas pontuações muito boas com o Galã, né? Ele chegou em finais e tal, os negros até ganharam, né, cara? E o sorteio que ficou, vai ficar Mieres e Cilingo, não tem o que fazer, né?
É, cara, e não vou te dizer, eu acho até uma dupla ok, acho uma dupla boa, uma bacana a dupla. Cara, eu acho muito legal o Mieres, eu curto demais o Mieres, torço sempre pra ele, porque... E o Cilingo é um cara também fantástico, eu conheço algumas histórias do Cilingo de fora das quadras também, que sempre foi um cara muito bacana e inclusivo e um cara legal, assim, eu espero que não esteja enganado em relação a elas. Então torço pra que esses dois caras aí façam um bom torneio também, né?
É, isso aí, vão perder motivados, né?
É, isso aí faz parte, mas, cara, é aquilo ali, né? Eu prefiro torcer pro Mieres e pro Cilingo do que torcer pro Yuri Botelho e o Ravi.
Cara, que mas eu gosto dessa dupla, cara.
Cara, eu não, nada, pra mim nada demais essa dupla, mas enfim, falando, né, nada demais no aspecto da PT Top 5, né? Mas enfim, inclusive se essa dupla se cruzar, eu já vou dizer pra vocês que ganha Cilingo e Mieres.
Opa!
Enfim, vamos lá, vamos ver, vamos deixar jogar, vamos ver o que vai acontecer.
Vamos fazer, vai rolar uma aposta aqui valendo um almoço?
Valendo um Gatorade.
Fechado.
Tá.
E então, Master aí, Master Final... Aqui, Madrid, cara, falei que ia ser em Madrid, vai ser em Barcelona, dia 19 a 22. Tô te falando que as informações são erradas aqui no podcast.
É, não quis te corrigir, né, no ar, fica chato, eu achei que tu ia editar, mas vamos lá.
Não, aqui não tem edição, cara.
É sem cortes.
Sem cortes.
Então tá.
E então, agora temos sul-americano, amador e sênior.
Quando vocês ouvirem esse podcast, o americano já estará acontecendo, então não adianta nada a gente dar mais informações que a gente já falou na edição passada, né?
É, isso aí, vai começar, hoje estamos gravando aqui... E deve estar começando agora, na verdade, durante...
400 esse... atletas.
400 atletas. Temos Paraguai, Chile, Uruguai, Brasil e uma dupla do México. Legal, né?
Fiquei feliz que ontem saiu uma reportagem no jornal NH. Eu escrevo lá no jornal uma vez por semana. Amanhã sai coluna, inclusive. Amanhã é sexta-feira, né? Hoje é quinta, quando a gente tá gravando. E achei muito bacana o espaço que deram pro pádel e pro que tá acontecendo na cidade de Novo Hamburgo. É importante, eu acho, para pro crescimento do pádel. Vai ser no OK, um lugar que foi extremamente reformado nos últimos meses, né? Para ter uma estrutura organizacional melhor para receber os atletas.
E o OK com sol é bonito o lugar, né, cara?
Ok, com chuva também é legal, porque dá aquele barulhão nas telhas, né? Nunca foi ruim o ok. O problema do ok é que é longe, né? Pra dedéu. Então, tipo assim, pega essa BR-116. E eu tenho uns amigos que foram sorteados pra jogar sexta-feira, às 4 da tarde, no Batata Padel, que é na Jato Patrocínio ali em Canoas, no começo, 116, e às 7 lá no ok, né? Já trocaram isso, né?
Já trocaram.
Já trocaram, porque não tinha como, né, velho? Pegar 116 pra jogar no OK Center. O cara trabalha até às 5 da tarde, na sexta-feira. Pegar a BR-116 pra jogar às 7, 7 e meia é inacreditavelmente impossível de chegar.
Não, mas parece que a Cobrapa mandou liberar a BR.
Ah, entendi. A Cobrapa falou pra deixar... Quem tá inscrito no torneio pode passar pelo acostamento, é isso?
Isso, e contratou o Sigo pra dar a carona de moto.
É, Sigo gosta de capotar esse Corsa deles. Tá, meu, o que mais?
Não, vamos passar aqui o corpo técnico da seleção amadora.
Opa!
O pessoal que vai estar lá ajudando a organizar e coordenar o pessoal.
Bora!
Então, de comissão técnica, a gente tem a Mirelle Freitas, o Pedro Sequeira e o Lucas de Souza, direto de Santa Maria.
Inclusive, quero falar muito bem sobre essa... Parabéns aí, ó, porque acaba de dar aí, ó, galera, vai lá.
Tá, de físio, a gente tem o Luiz Flávio Araújo e a Cristiana Teles. E... capitães, a capitã feminina é a Paula Miranda, que já foi mencionada neste podcast, e o nosso Gabriel Seyfries como capitão masculino.
Não sei onde é que tá morando a Cristiana Oliveira, né, a Teles nesse momento, é Ferreira, né, Oliveira, desculpa, o outro sobrenome da Cris é Ferreira. Eu não sei onde é que tá morando a Cristiana, mas ela tem uma época que ela morava em Curitiba. O Lucas Souza é de Santa Maria, o Pedro Sequeira é de Rio Grande, a Mirelle é de Alegrete, mas mora em Porto Alegre, a Paula Miranda também agora tá morando na Espanha, e o Seyfries aqui de Porto Alegre. Então, a outra parte legal da gente abordar é o quão inclusivo é esse evento nesse aspecto também. Tá pegando pessoas que estão fazendo parte de um corpo técnico, que são de várias partes do mundo, né? Se a gente citar a Paula aí vindo da Espanha. A Paula tá aqui no Brasil nesse momento para prestigiar, né? Curtiu um período de férias, teve da PT em São Paulo, tá aqui com o fenômeno Vitor, que é o filho dela e do Pablo. É um menino fantástico. Deixo já o meu abraço aqui também para ele e para a Paula, né? Porque eu conheci o Vitor e o Vitor fala espanhol e inglês. É um menino fantástico, né? E a Paula tá aqui e ficou para esse evento. E eu acho muito legal. Parabéns para todo mundo que tá fazendo o seu esforço. Cada um sabe o que faz, o quanto que sacrifica, o quanto que abdica do seu tempo de trabalho, da sua vida, para conseguir estar no pádel, né, meu? Porque, cara, todo mundo que tá inscrito aí não tá trabalhando, né? E aí é uma galera que deixa ficar faltando no trabalho, conseguiu uma liberação, abriu mão das suas horas extras, abriu mão do seu, né? Pra conseguir estar representando o seu país. Não falo nem só do Brasil, todos os países envolvidos.
É, cara, é uma galera que tá aqui pra, só pra ajudar e agregar, né? De coração.
Que não tem grana, né, meu? Então, tipo assim, tô falando dos jogadores inscritos mesmo, sabe? Das delegações, dos países, né? Os caras vêm do Paraguai, os caras vêm do Chile, os caras vêm de um monte de lugar. Que nesses lugares eles têm seu trabalho, sua vida, suas coisas, né? Que eles têm que abrir mão por esse amor que é o esporte, né?
Muito legal. Esse clima natalino tá me deixando o coração mole. Não vamos nem sair no soco hoje. Parabéns pra todos os envolvidos, são 400 no total, né? Isso sem contar toda a galera que vai estar lá na volta, que vai estar o público, né? Os espectadores, a organização, o pessoal do OK Center, né? Então aqui, o pessoal dos hotéis, né? Então, pô, vai meu abraço pra todo mundo envolvido nisso aí, né?
Ah, e também agradecer o Lucão, cara, e o Joel, que estão se desdobrando lá pra organizar todo esse fuzuê aí.
O Joel Copchina, Joel Santos, um dos piores smashes que tem pra se enfrentar com aquela rosquinha doida. É um grande cara, pô, meu parça aí há muitos anos. Muito jogamos contra, acho que até jogamos junto já. Ele era cosplay do Gutierrez, tá ligado? Tu sabe disso? Ele tinha o mesmo corte de cabelo, ele era mais gordinho também, ele era a cara do Gutierrez. E, cara, eu muito tirei ele pra Gutierrez quando era mais novo.
É isso aí, eu não vou jogar e vou lá prestigiar e de repente pegar uma piscina também, né? Que ok, tem isso, né?
É massa também, dá pra dispor lá do pay-per-use, né? Tu chega lá, paga uma grana e tu consegue desfrutar da piscina, da quadra de tênis. Não sei se vai ter disponibilidade de quadripado, mas acho difícil, inclusive, né? Por causa do volume do torneio, mas...
É... Quem vai pra piscina é pay-per-use e quem vai pra ver os jogos é pay-per-view, Drico.
Fantástico. É, pior que é. É isso aí. É pay-per-use e pay-per-view. É, que loucura, né?
Ah, então, com essa piadinha ridícula, nos despedimos.
E vamos comer, que gordo com fome é uma bosta.
É isso aí. Então tá, gurizada, valeu, abraço e até o próximo Tirando Pelos Três.
E só pra dizer pra vocês que eu capitaneei esse aqui de novo, né? E só pra irritar o Marcelo. Beijo do gordo, tchau.